Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta quarta-feira, 29 de julho de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roay. Que tal?
Vou ajustar aqui.
Que tal?
Tem gente que está perguntando se está frio. Aqui está calor.
Está calor, quente.
Tá até de alcinha aqui. A Márcia Pierce, um beijo para você, querida. A gente está um solão hoje, muito quentinho aqui. Beijos para você. Tem várias pessoas já chegando para acompanhar aqui ao vivo o nosso programa, que hoje está bem quente. A gente vai falar do pedido da CPI da Lava Jato, do Paulo Pimenta, deputado federal do PT do Rio Grande do Sul. Ele quer que tenha urgente essa CPI, depois das declarações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizendo que é preciso desvendar a caixa preta da Lava Jato e acertar os rumos da Força-Tarefa. Ele vai contar aqui para a gente sobre esse pedido da CPI. A gente também vai receber daqui a pouco o presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que ontem deu uma entrevista ao Bom Dia São Paulo e deu, olha, repercutiu, reviralizou a resposta que ele deu ao apresentador Rodrigo Bocardi, que ficou ali, engoliu seco a resposta do Altino Prazeres, que vai daqui a pouco também entrar aqui conosco para contar como que está esse movimento. A gente também tem outras notícias aqui, tem o Trump abandonando entrevista depois de ser forçado a responder sobre o apoio a uma médica que defende a hidroxicloroquina, Madonna compartilhando vídeo, gente. Tem também aí levantamento que mostram como o governo passou a boiada no meio ambiente. E eu vou chamar aqui a nossa querida companheira jornalista Sinara Menezes.
Bom dia! Como estamos?
Sim, e aí, Sinara?
Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo.
É isso aí. Vamos lá, que hoje está animado aqui, tem muita pauta.
Hoje a gente tem dois entrevistados, Sinara.
Tá, eu, quando acordo e dou a minha caminhada, nossa, nada como uma endorfinazinha pela manhã.
Ah, é ótimo, né? Eu também adoro fazer exercícios, né? Andar, correr, caminhar, é isso aí. Mas vamos lá, Sinara, você estava falando...
Direita Bolche Fitness.
A esquerda,
Bolche Fitness.
Bolche Fitness é bom.
É muito bom.
Nós é Bolche Fitness também, mas Bolche Fitnessinho.
Não tanto. A gente gosta de uma cervejinha, uma pizza, né?
O Bolche Fitness original é o Jones Manuel, que é todo.
Ele é mesmo, né? Mas vamos lá. Sinara, e esse levantamento, né, da Folha com o Instituto Talanoa, que mostrou aí como, de março a maio deste ano, o governo Bolsonaro passou a boiada na questão ambiental, flexibilizando legislações. Eles mostram aí 195 atos do Ministério, do Executivo, né, porque tem também o Ministério da Agricultura, que mostram, que confirmam aquela frase do Ricardo Salles na reunião ministerial. Você viu isso daí?
Sim, é um projeto, né, Dri? O governo está usando a pandemia para passar a boiada, como disse em Cicericídio durante a reunião, porque sabia que não ia vazar e acabou vazando, o ministro contra o meio ambiente, Ricardo Salles, né? Porque a gente não pode chamar esse ministro de ministro do meio ambiente, é ministro contra o meio ambiente. E não é só nessa área, não. Eles estão utilizando a pandemia para o mal em vários aspectos. A gente já falou aqui sobre a questão do extermínio dos indígenas, que ninguém acredita que não seja um projeto, porque os bolsonaristas, desde o começo, verbalizaram que queriam tomar as terras indígenas para mineração, que achavam que os índios tinham terras demais, e eles estão deixando os indígenas morrerem à míngua não porque não tem o que fazer, é por projeto político da extrema-direita. Eles não estão nem aí. Ontem eu até publiquei no Twitter, né? Eles diziam, durante a campanha, que queriam inserir o indígena no século XXI, que queriam trazer o indígena para a modernidade. O que aconteceu de fato? Eles trouxeram mortes, assassinato, né? Mortes por Covid, assassinato, invasão de terras. Foi isso que eles trouxeram, de fato. Fim dos mais médicos nos distritos indígenas, ou seja, os indígenas não têm médicos. E, além de tudo, eles querem empurrar a goela abaixo dos índios um remédio que não funciona, porque eles estão levando a cloroquina para os territórios indígenas. Então, é um projeto de governo esse extermínio.
Com certeza, ainda tem 100 mil comprimidos, né, para os indígenas. Ou vai ser... O que você tem a dizer sobre isso?
Isso é um dos pontos que, de fato, podem ser, na denúncia que está se fazendo em nível internacional contra o Bolsonaro, lá em Haia, que podem ser, posteriormente, quando as coisas estiverem abaixado, quando o bolsonarismo estiver na panela de pressão, que isso vai acontecer dia menos dia, ele vai perder força, quando isso vier a acontecer, o que ele está fazendo com os indígenas pode vir a ser classificado como genocídio.
Sim.
Tem um aspecto de todas as ações que você não pode falar. Genocídio contra o povo brasileiro, é um exagero, difícil classificar como genocídio contra o povo. Os tribunais internacionais, como assim, contra o povo? Mas se isso viesse, olha, entre outros ações de genocídio, tem essa aqui classificadinha, quantificada, demonstrada, e que levou à morte tantos e tantos e tantos milhares de indígenas, tirou terra deles, espalhou, blá, blá, isso pode lhe colocar...
Tirou os médicos. Isso aí não tenha dúvida. Antes, pela primeira vez, durante os mais médicos, distritos indígenas tinham médicos. E depois desde o Temer e confirmado pelo Bolsonaro, simplesmente não existe médico nos distritos indígenas. Obviamente, se você tem uma pandemia e não tem nenhum médico, você tem responsabilidade sobre isso? É inegável.
É verdade. Vale lembrar que o Ministério Público já pediu o afastamento do Salles e aponta ali, já tinha enumerado uma série de ações que demonstram como o ministro agiu contra o meio ambiente e acabou com a fiscalização, vários atos, a questão da Mata Atlântica, que acabou recuando por pressão da sociedade, e tem ainda a pressão do PIB internacional, né, contra o governo Bolsonaro na questão ambiental por conta dos índices de desmatamento, né? As empresas também estão pressionando o governo brasileiro por conta dessa questão ambiental, né?
Uhum.
Vamos passar a pauta aqui enquanto o Altino aqui não chega.
O Altino já está chegando?
Deve estar chegando.
O Altino, olha... ele baixou um brizola nele, né? Eu acho que fazia tempo que a gente não via uma coisa tão boa assim ao vivo, né?
Com certeza.
Foi ótimo.
Olha só, a gente tem mais uma aqui do Bolsonaro. Ele vetou o projeto que dava preferência às mães no pagamento do auxílio emergencial. O Congresso havia aprovado uma regra que priorizava as mulheres em relação aos homens na cota dupla da ajuda para a pandemia no valor de R$ 1.200. E ele simplesmente vetou integralmente o projeto de lei aprovado no Congresso e que daria, então, a prioridade às mulheres.
É o governo defensor da família.
Não, é um absurdo, porque todos os programas sociais, isso não é exclusividade do PT, né? Não foi nem uma ação só da esquerda, foi o Covas fazia a mesma coisa quando entregava a casa em São Paulo, a chave era entregue na mão da mulher lá do...
É IBGE, né, Rovai? O IBGE diz que a maior parte das famílias de baixa renda, o chefe da família é a mulher. Não tem o que discutir. Vocês vão dar para o cara que fugiu e largou os filhos à toa?
Depois,
é isso que o Bolsonaro,
né,
defende? Então, esse tipo de mulher, que
é quem tem mais responsabilidade com os filhos, que é quem fica, que cuida, e isso em função, inclusive, da sociedade patriarcal que a gente tem, que a gente vive. O cara fica no botequim, muitas vezes a gente sabe como é que funciona. Os caras deixam a mulher em casa cuidando dos filhos, se chega a ter comida, tem, se não tem, dane-se. Ele chega lá, dorme bêbado, acorda no dia seguinte, parte para o botequim para esquecer o que está acontecendo e fica lá a esposa dando, arrumando um jeito de conseguir um pedaço de pão com uma vizinha, um pouco de açúcar com a outra para coar um café. E aí você tira o dinheiro da mão da mulher. É uma beleza. Mas por que ele está fazendo isso, Nara? Porque entre as mulheres ele está com a avaliação mais baixa e vai piorar. E isso, ontem a gente conversou aqui, a Ana Prestes trouxe um dado interessante no programa de ontem à noite, que as mulheres estão levando o Trump a perder a eleição nos Estados Unidos. A diferença da intenção de voto entre homens e mulheres é quase da metade lá nos Estados Unidos. Ela deu os números exatos, eu não lembro, mas é como se os homens apoiassem com 46%, mulher com 20 e poucos. É assim, é muita diferença.
É a questão da masculinidade tóxica, né?
Exatamente, exatamente.
É isso aí.
Você sabe que ontem eu estava lendo uma matéria sobre a epidemia de 1918 e existiu nos Estados Unidos uma liga anti-máscaras. Porque os homens, igualzinho a hoje, 100 anos depois, eles achavam que usar máscaras afetava a masculinidade deles. Vocês acreditam nisso?
Não, é demais.
Né? Pode uma masculinidade ser tão frágil que o uso de uma máscara é considerada pelos homens como uma coisa que afeta a masculinidade deles. É bizarro.
Não, e como o Bolsonaro representa, né, esse tipo de macho, né, que ele tinha aquela frase, né, que máscara é coisa de viado, né?
Isso, o Trump é a mesma coisa, ele começou a usar máscara agora só recentemente, porque provavelmente devem ter feito pesquisas mostrando que isso não estava pegando bem para ele, mas o Trump disse que não usava máscara e que ninguém ia ver ele com máscara, ele verbalizou isso.
Pois é, Trump que está atrás nas pesquisas, o Biden aí está na frente, a Ana também trouxe dados ontem que mostram aí que está, né, em primeiro. E a gente tem aqui uma notícia que o Trump abandonou ontem uma coletiva após ser cobrado por defender uma médica que fala em cura alienígena para a Covid. Ele sai, o presidente está fazendo, né, aquela coletiva que ele sabe na Casa Branca, e aí a repórter Caitlin Collins, da CNN, insistiu com o presidente sobre por que ele defendia essa médica e um remédio não recomendado pela Agência de Controle do País de Saúde, e foi pressionando até que ele disse assim: eu pensei que a voz dela era uma voz importante, mas não sei nada sobre ela. Posso lhe dizer, estava no ar junto com muitos outros médicos e eles eram grandes fãs da hidroxicloroquina. Eu pensei que ela era muito impressionante e aí ela insistiu, ele terminou a entrevista e foi embora.
Preciso passar o contato aqui para o Paulo
Teixeira. Pimenta. Então, ele, assim, até ele está constrangido, né, de fazer essa defesa, né?
Uhum, sim. Eles fogem da raia, né, quando eles são apertados, né? É essa postura que os jornalistas lá do Palácio do Alvorada deveriam ter tido, de colocar ele na parede. Deram muita boiada para o Bolsonaro ali na frente do Palácio, sabe? Tem que bater boca mesmo com sujeitos desse. E o pessoal lá da Casa Branca não deixa barato.
É verdade. E ontem o Trump teve uma postagem excluída no Twitter, ele e o seu filho, que era justamente um vídeo que defendia a hidroxicloroquina. E quem compartilhou esse vídeo no seu Instagram foi a Madonna, gente. E ela ficou entre os assuntos mais comentados nessa madrugada. E o vídeo também foi excluído, que é...
Como fake news.
Exatamente.
Eu fiquei surpreso, né? Eu não tinha essa visão da Madonna.
Pois é.
Aliás, ela sempre apoia os candidatos democratas, até onde eu sei, né? A Madonna é um ícone pop. Agora, nem os ícones pop de hoje são mais como os de antigamente.
Mas eu acho, Rovai, que as pessoas estão dispostas a acreditar nessas coisas, sabe? Independente de ideologia, as pessoas estão dispostas a acreditar nessas mistificações. Eu acho que é o desespero que leva a isso, sabe? Porque ela caiu feito um patinho. Isso aqui é a verdade. A Madonna caiu feito um patinho num hoax, como eles falam. Um boato, uma fake news plantada pelo trumpismo. E ela caiu feito um patinho. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Vocês não viram na semana passada a Baby do Brasil, que foi para a live da Tereza Cristina fazer propaganda do vermífugo? Ela começou a dizer que o vermífugo era a cura da cloroquina, contra tudo que a ciência diz. Porque essas pessoas elas estão com uma lavagem cerebral. Esse fenômeno tem que ser estudado. Como que as pessoas abandonaram a lógica para poder acreditar em coisas que vêm na internet? Provavelmente a Madonna foi vítima da tal pós-verdade, né? Ela recebeu esse vídeo de alguém que ela confiava, acreditou e postou. Talvez ela nem soubesse que vinha do Trump. Essa é a minha aposta.
Tomara que você tenha razão. Assim eu não cancelo a Madonna.
Não cancele, não. Não cancele, não.
Preocupada com isso. Mas, olha, posso vir a te cancelar, Madonna.
É.
Veja, se você estiver me assistindo, Madonna.
É isso aí.
De fato, ela se comportou like a virgin.
Já tem pergunta aqui. Com o fim da Lava Jato, os processos são anulados? Depois a gente pergunta aqui para o Pimenta. Galera, Terezinha.
O Anticorpo vai, concentra no programa. É que tem que concentrar no programa, falar com os entrevistados, fazer eles subirem na jangadinha.
Mandar link,
é muita coisa, meu rei. Pensa que é fácil essa vida de youtuber.
YouTuber, e olha só.
Há coisas que acontecem por trás, pelos bastidores.
Tem superchat. Inês Santos diz que encaminhou um e-mail para a gente, vamos olhar para Dri Rovai e Sinara. Júlio Nunes, devemos falar dos desempregos causados pela Lava Jato. É verdade, é a destruição das empresas, né, nacionais.
Está falando disso, né?
Com certeza. José Lobo Avelar, inclusive, ela até apagou, mas ela é legal, colocou ele não no Insta e tal, a Madonna, né?
Aí, ó, menos, ó, já não vou te cancelar mais, mano.
Tá vendo? Eu não falei? Isso aí é a pós-verdade, Rovai. A pessoa recebe pelo WhatsApp um vídeo de um amigo que ela confia e ela acha que é verdade.
É verdade.
Temos aqui uma pessoa vestida de astronauta em volta da casa, que tá engraçado, gente. Pena que não dá para mandar para vocês um vídeo.
Tem um trator aqui do lado também.
Aqui,
hoje o dia tá quente.
E um astronauta aqui. Na verdade, o astronauta tá dedetizando a casa, porque a Dri tem medo de perereca.
Não é isso. Mentira.
Sapo não dá medo.
Não é.
Aranhinhas, não besouros.
É ela é urbanoide.
É rato. Mas vamos lá, vamos para...
Cobra. Filme de cobra.
Olha só, os professores do estado de São Paulo, da rede pública estadual, vão fazer uma carreata hoje em São Paulo contra a volta das aulas presenciais previstas para o dia 8. E os trabalhadores da educação também vão reivindicar pagamento de salário e auxílio emergencial aos professores eventuais. A manifestação é organizada pela APOESP e vai reunir aí docentes de todo o estado. E hoje, eles vão também partir até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Então, eles aí contra essa retomada das aulas, segundo a professora Bebel, deputada estadual do PT, presidente da APOESP, o grupo pede que qualquer decisão tomada por parte do governo esteja baseada em evidências científicas e considere a queda nos indicadores de contaminação e de morte no estado de São Paulo. Tudo alinhado ao estado das recomendações emanadas pelas autoridades sanitárias e da Organização Mundial da Saúde, diz a Bebel. Ela disse ainda, muitas vezes não possuem ventilação adequada, tem salas improvisadas as escolas, né? Existem escolas inteiras precisando de reforma, tem escola que não conta sequer com uma pia nos banheiros e muito menos papel higiênico. Como falar em protocolo de segurança, como seguir esses protocolos e retomar aulas presenciais nas escolas do governo do estado?
A gente... Começa pela Sinara.
Cara, eu vi uma frase da Erika Takimoto que eu até compartilhei. A pergunta dela é genial. Ela fala assim, gente, qual o sentido de cancelar o Réveillon, o Carnaval e mandar para as crianças para a escola em agosto? Vocês estão pirados, né? Realmente, não faz o menor sentido vocês, as pessoas quererem cancelar os grandes eventos que juntam gente e querer mandar nossos filhos para a escola. Eu acho que não vai funcionar pelo seguinte, são muito poucos os pais que querem mandar os filhos para a escola.
20% aproximadamente. E, em geral, porque precisam muito de ter um lugar onde deixar seus filhos. Só que a escola não pode funcionar como um abrigo. A gente tem que construir políticas públicas para que a criança possa ficar em casa e ser cuidada. O governo tem que resolver esse problema. É essa a questão. Chegou o autismo.
Você não acha boa a pergunta da Élica, Rovai?
Né,
é perfeita! Como é que você anula o carnaval e manda as crianças para a escola em agosto?
Não faz sentido algum. Vamos chamar o Altino para a nossa jangada aqui, Sinara, porque
daqui a pouco
também o Paulo Pimenta.
Então, bem-vindo, Altino, prazeres, presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Tudo bem, Altino?
Tudo bem, bom dia. Na verdade, já vou fazer uma correção aqui. Na verdade, eu não sou o presidente, eu sou o coordenador. Na verdade, nós temos três coordenadores, eu sou um dos coordenadores do sindicato.
Ai, você arrasou ontem, Altino, ó.
Opa, valeu.
A senhora disse que baixou o Brizola em você, é isso mesmo?
Acontece, de vez em quando funciona, mas vocês viram lá que na entrevista, quando eu fui dar para a Globo, na verdade eu não tinha nem dormido, porque a nossa greve começou no turno da noite, a gente acabou fazendo uma assembleia meia-noite 15, até 1h15, vocês devem ter visto lá a entrevista. E depois a gente foi conversar com os trabalhadores, depois explicar para a turma. Eu estava lá, eu sou operador de trem, eu estava no Jabaquara, conversando com os operadores de trem. Depois eu fui para o pátio da manutenção no Jabaquara conversar com a turma. Eu estava com o carro do meu genro emprestado, levei uma turma para os diversos locais, desmontamos o piquete no pátio do Jabaquara. E depois alguns ativistas me chamaram, vamos conversar, a turma está tomando uma cerveja, tal. A gente foi na casa de um colega. Eu não sou de beber muito, não, mas a gente conversou, comemos uma carne lá, porque estava todo mundo na adrenalina, né, de tudo que estava correndo, querendo ver detalhe para cá, o que aconteceu, deixou de acontecer e tal. E de manhã o pessoal falou, como estava bem cedo ainda, o pessoal falou, eu não tinha nem dormido, na verdade, por isso que eu estou falando que eu emendei. Mas quando a gente está, quando vai, assim, o nosso mundo de greve aqui, a gente, ainda mais uma greve do metrô, eu já estava preparado, pelo menos psicologicamente, para virar um dia, dois dias, é o normal. No máximo você dá um cochilo e acabou, você está na pegada lá. Aí o pessoal falou que conseguiram que a Globo entrevistasse, então foi até um colega nosso, que também é metroviário, segurou o celular, e a gente fez a entrevista. E, obviamente, numa greve de transporte, apesar de ter a greve não ter sido... ter ocorrido no turno da noite, mas não teve o efeito para a população, a não ser o atraso, porque como a turma da manhã não tinha ainda resultado disso, atrasou um pouco. Era óbvio que eles iam tentar colocar a gente na berlinda e tentar colocar a população contra nós, ainda mais o setor de transporte. E essa matéria do G1, que é da Globo, diz passagem, né, falando da Oxfam, que faz pesquisa, estudos sobre a riqueza do mundo, a desigualdade social, e eu estava fiado, porque, na verdade, na noite anterior, na segunda-feira, eu tinha pego esse estudo, que saiu naquele mesmo dia, mostrando que 42 bilionários aumentaram o rendimento de 123,1 bilhões de dólares, eu estou com minha colinha aqui, para 157,1 bilhões de dólares. Eu tinha feito a conta, o acréscimo dos bilionários do Brasil foi de 27% em plena pandemia, do 18 de março a 12 de julho. Aí quando o cara pergunta, pô, você não acha que vocês são exagerados, sei lá, se vocês, tipo, não é injusto vocês lutarem por salário? Uma que, diga-se passar, a gente não estava nem lutando por salário exatamente, a gente estava lutando para manter o que tinha, porque a gente não estava nem brigando para aumentar o reajuste, nada. E o que a gente conseguiu não foi nem manter direito, a gente conseguiu um período de 6 meses com alguns cortes e depois volta o que era antes. E é bem estranho você falar de injustiça se você tem bilionários que aumentam de uma forma gigantesca, 27% nesse período, em poucos meses, o cara ficar mais rico, 27%, não é brincadeira, não. E o cara falar que nós somos injustos, injustos são eles também. Então, foi essa.
Por que eles também, Altino? Por que que o Bocardi e a colega dele não se indignaram e não se indignam com as pessoas dentro do metrô lotado em plena pandemia?
Eu esperava que ele viesse com esse tom tão ultrajado, assim, que ele estivesse tão indignado. Você tinha imaginado que podia ser daquele jeito a abordagem?
Eu não pensei muito, mas assim, deles eu sempre espero um pouco isso, certo? Então, eu sempre meio que... E, na verdade, não é que eu planejei exatamente, isso estava na minha cabeça. Quando ele veio, já veio de bate-pronto também. Porque é isso, porque é engraçado, porque, veja, a população sofre muito. Eu me lembro de uma greve que nós fizemos em 2014, que a imprensa veio e falou... aí filmam, assim, eu até brinco, que a turma sempre filma as senhorinhas... filmam mulheres com criança, filmam idosos, e mostrando toda uma dor que eles não sentem no cotidiano, entendeu? É o cara falando, pô, você não pensa nas senhorinhas, nas crianças pequenas, nos bebês? Eu digo, penso. Aliás, a gente pensa o ano inteiro. Quem não pensa são vocês, entendeu? Porque
exato.
O ano acontece e vocês não estão nem aí. O metrô de São Paulo, por exemplo, podia ser 3 vezes maior para poder atender a população, e em nenhum momento eu vejo o governo pensando naquela criancinha que está lá na periferia, tem dificuldade de pegar o ônibus. Porque se pensasse, não pensaria só no dia da greve, pensaria no tempo inteiro. Na verdade, é uma mentira, é falso. Então, não
falácia.
Uma falácia. Porque se pensasse na população mais pobre e no povo mais pobre, botaria no metrô, na cidade inteira, que tem projeto para isso. A gente fez um estudo do sindicato que deveria o metrô de São Paulo ser 3 vezes maior para poder atender a população de uma forma adequada. E é econômico, não sei se vocês sabem disso, mas o metrô de São Paulo, no final de em 2018, fez um estudo, que ele sempre divulga que é o balanço social da empresa. O balanço financeiro da empresa sempre é um bate-bate, tem prejuízo, tem lucro, tem prejuízo, tem lucro, mas o social é gigantesco favorável. Então, tem 12 milhões de reais que o metrô de São Paulo economizou para o estado de São Paulo. Como? É assim, quando tem o metrô de São Paulo, você deixa de ter acidentes de trânsito. Você é uma economia danada. Então, tem vários índices, inclusive de problemas respiratórios. O próprio faz um estudo, fala o quanto o estado lucra, e nós estamos falando, se o estado lucra tudo isso, se eu sou governador, eu investiria mais. Porque, não sei se você me entende, assim, é como se eu me alimentar bem, eu não vou ter diabetes, eu não vou ter doença disso, doença daquilo outro, se eu me alimentar bem. Então, eu invisto em mim, se eu quiser ter uma saúde melhor. Agora, se eu não quiser, eu posso comer um monte de bobagem e ter problema, gastar mais dinheiro. Então, o estado de São Paulo, gastando no metrô, ele não está tendo prejuízo, ele está tendo lucro, se ele pensar no conjunto. Agora, se ele for burro de pensar só no imediato, aí sim, aí eu tiraria o dinheiro, porque não vale a pena. O Fernando Henrique Cardoso, ele, na época dele, ele privatizou todo o sistema de subtrilhos de carga, toda a carga. São 3 empresas que comandam tudo, é um monopólio. Só que ele não conseguiu privatizar e nem quis privatizar o que carrega pessoas, o transporte de pessoas. Por quê? Porque não dá dinheiro. O único que foi o metrô do Rio, mas nunca, a CPTM, o sistema CBTU, o metrô de São Paulo, o metrô de Porto Alegre, o metrô de Brasília, ninguém foi privatizado. Agora, de um tempo para cá, que eles começaram a querer privatizar. Linha 4, linha 5 agora é privada. Então, começando o processo de privatização dos metrôs. Por quê? Porque deu dinheiro? Não, continua não dando dinheiro. Só a tarifa mesmo não dá dinheiro. É pouco. O problema é que o Estado está subsidiando a linha 4, está subsidiando a linha 5, aí gera dinheiro. Então, no fundo, tirando dinheiro da população e dando para os empresários. Por isso que os empresários agora resolveram se interessar também pelo transporte de pessoas, apesar de não dar dinheiro. Mas por quê? Porque o Estado dá o dinheiro. Então...
Estado máximo para os empresários, né? Aquela exatamente. Velha política.
Olha só, o Paulo Pimenta chegou aqui eu ia subir o Paulo. O Altino fica com a gente ou está muito ocupado, Altino?
Não, não, posso ficar um pouco. Posso ficar
então, assim. Vou chamar o Paulo Pimenta, que ele vai falar da CPI da Lava Jato e a gente vai conversando junto aqui.
Tá bem, tá bem.
Deputado Paulo Pimenta, subindo na jangada aqui do Fórum 11:30. Tudo bem com você, meu amigo?
Tudo bem, pessoal. Dri, Rovai, Altino, Sinara. Prazer em poder estar aqui com vocês.
Conte-nos tudo, não nos esconda nada aí. Que história é essa? Como é que está esse encaminhamento de você pedir para que a CPI seja instalada? Em que pé isso está na mesa, na gaveta do Rodrigo Maia, enfim?
A CPI da Lava Jato, as assinaturas foram coletadas, ela já foi lida e ela tem tudo para ser instalada. Não, só depende de uma determinação do presidente da casa para que ela seja imediatamente instalada. Todas as exigências regimentais e legais foram cumpridas, né? Então, esse assunto ele acabou entrando num compasso da espera por conta de uma série de questões, né? Ele ganhou ali uma visibilidade quando o Moro saiu, né? Surgiram as denúncias ali do Aras, e o assunto ganhou, né, uma repercussão muito grande em função das revelações que o Aras, né, tornou públicas ontem à noite. Né?
Ô, Paulo, faz uma revisão aí das... Às vezes o nosso internauta não está acompanhando.
Eu acho que os fatos, o procurador Augusto Aras ontem, numa live promovida pelo grupo Prerrogativas, ele trouxe, né, informações sobre a Lava Jato que são absolutamente estarrecedoras. Né? Eu vou destacar aqui três delas. A primeira, o conjunto de dados armazenados sobre investigações do Ministério Público Federal no Brasil é alguma coisa em torno de 40 mil terabytes. Eu não sei qual é que é o tamanho disso, 40 mil terabytes. A Lava Jato tem arquivos de 350 mil terabytes. Né? A Lava Jato produziu um sistema paralelo no qual acesso as informações às corregedorias ou à PGR sobre 38 mil pessoas. São pessoas que não estão sendo oficialmente investigadas sobre nada, mas que foi produzido um banco de dados, um arquivo sobre elas. Possivelmente, nesta relação, encontram-se parlamentares, juízes, advogados, pessoas que, por qualquer outro motivo, a Lava Jato resolveu colher informações sobre elas, né? Buscando informações na Receita Federal, no COAF, sem autorização judicial, e criou um banco de uma espécie de uma milícia judicial. A Lava Jato criou uma milícia judicial dentro do Estado brasileiro, né? Então, ela dispõe de um banco de informações sobre 38 mil pessoas que, quando ela acha conveniente, ela aciona, ou para produzir uma investigação, ou para, eventualmente, né, vazar alguma informação sobre essas pessoas, não ter autorização judicial. Né? Isso, evidentemente, é totalmente ilegal, isso é totalmente clandestino, isso é totalmente, né, alheio ao Estado Democrático de Direito e às prerrogativas da Força-Tarefa da Lava Jato. Né? Em terceiro lugar, a Lava Jato possui 50 mil documentos produzidos pela Lava Jato com informações sobre pessoas, com informações sobre investigações, que também são documentos que estão arquivados num sistema paralelo, no qual não tem acesso à PGR e não tem acesso à corregedoria do Ministério Público Federal. Então, ninguém sabe o que constam, né, nesses 50 mil documentos. Estas informações são a respeito de quem, quais os critérios utilizados para definir, né, esta coleta de informações, e tudo isso, evidentemente, traz, né, a necessidade de uma apuração. Quem está dizendo isso é o Procurador-Geral da República. Não é o deputado Paulo Pimenta, agora, que está denunciando os desmandos da Lava Jato. E aí, gente, vamos pensar o seguinte. O juiz responsável pelo inquérito, que deveria fiscalizar eventuais abusos ou excessos do Ministério Público Federal, era o Moro. E não há qualquer indicativo, né, de que o Moro, em qualquer momento da trajetória dele como juiz, tenha tido qualquer interesse ou disposição de fiscalizar. Pelo contrário, ele era um cúmplice da Lava Jato. Ele era um integrante dessa milícia judicial. Bom, quem mais poderia observar isso? O PGR, o Janot e a Raquel Dodge. Em todos os momentos, quando essas informações e essas denúncias sobre os abusos da Lava Jato chegaram até a PGR, tanto na gestão do Janot quanto da Raquel Dodge, o que, que eles fizeram? Arquivaram. Né? Terceiro, quem poderia investigar isso? Ou acompanhar isso? O Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, eu mesmo propus conseguir juntar as assinaturas uma vez, conseguir juntar as assinaturas sobre uma CPI da indústria das delações, né? Todas as tentativas de investigações que chegavam perto do Ministério Público eram imediatamente rechaçadas. Foi assim na CPMI da JBS, foi assim em qualquer tentativa. E aí vem o quarto elemento, que foi, né, essa cumplicidade dos setores da grande mídia e da mídia, né, lavajatista, que recebiam informações privilegiadas para pulverizar e detonar qualquer tentativa. Então, realmente, eles tinham comprometido a impunidade. O juiz, a PGR, o Congresso acuado e a imprensa, que estava mais interessada em atingir a Dilma e o Lula do que garantir cumprimento de, né, da Constituição Federal. Eu acho que isso é um escândalo gravíssimo. Né?
Agora, Paulo, você sabe o que, que me chama a atenção? Tudo bem, é estarrecedor, realmente, tem que ser investigado, mas nós estamos no momento em que o governo que o senhor Aras apoia, né? Porque vamos dizer que o Procurador-Geral da República, infelizmente, hoje age em favor do governo Bolsonaro. E ele não fala da espionagem que está sendo feita agora pelo governo em cima de adversários, né? Ele fala da Lava Jato, mas falar da espionagem que está sendo feita agora pelo governo contra os adversários políticos, ele não fala.
Eu concordo plenamente contigo, Sinara. Eu acho que nós não podemos abrir mão de garantir que as ilegalidades cometidas pelo Ministério da Justiça, que já foram também, a nossa bancada fez uma representação na PGR e no Supremo Tribunal Federal contra essa ação policial promovida pelo Ministério da Justiça, concordo 100%. Agora, o fato do Ministério Público Federal, ter constituído, né? O Vadim sempre dizia isso, Pimenta, é estranho, cara, a Lava Jato tem papel timbrado. A Lava Jato tem assessoria da empresa, a Lava Jato se comporta como se não fosse do Ministério Público. Né? É a empresa, os procuradores da Lava Jato. A Lava Jato, né, emitiu uma nota oficial. Segundo a Lava Jato, transformaram a Lava Jato numa instituição.
Mente.
Do Estado brasileiro. E agora você sabe, então, porque vejam bem, gente, vocês lembram daquela história? A Lava Jato firmou acordos internacionais. A Lava Jato firmava acordo. Os procuradores
se sentiam. Com FBI, bem, inclusive, né?
Sobre a utilização de dinheiro. Entendeu? E acordos internacionais.
Ô, Paulo, tem uma pergunta do Leonardo Reis aqui que vai nesse sentido. Pimenta, essas informações também foram entregues aos Estados Unidos? O Altino está aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar contigo, viu, Altino?
Sim. Eu acho que é uma. Na medida que essas informações se tornarem públicas, nós vamos conhecer boa parte deste segredo que envolve também a questão das colaborações internacionais. Eu acho que boa parte do que eles temem que seja revelado é isso. As relações com a Suíça, as relações com os Estados Unidos, a indústria das delações, né? O esquema que foi montado com os escritórios de advocacia, a venda de proteção, porque o grande lance da Lava Jato e dos escritórios de advocacia que enriqueceram não era com relação às pessoas que foram delatadas. Era um esquema para que as pessoas não fossem delatadas. Né? Quer dizer, um suposto delator que contratava um daqueles escritórios de advocacia indicados pela Lava Jato, tem escritórios que é de irmão, escritório que é de irmão de procurador, né? E esse escritório passava a fazer tratativas. Olha, o fulano e tal vai delatar. Tu quer ser delatado ou não? Ou tu pode aparecer na delação ou não, né? Agora, isso aí tem um custo, né? Então, a venda, né? Esse esquema está revelado lá naquela história do Januário Paludo, na proteção que foi vendida para os doleiros, né? Naquele esquema do Dário Messer. A Lava Jato é um esquema perverso de poder e de grana, muita grana, né? E eu, particularmente, mesmo num período em que as pessoas evitavam falar sobre esse assunto, porque a Lava Jato parecia uma unanimidade, sempre denunciei o doutor Sérgio Moro, o doutor Dallagnol e esses esquemas subterrâneos e criminosos da Lava Jato. Então, eu estou, né, mais uma vez, fazendo o que eu posso para que essas informações se tornem públicas. Nós precisamos conhecer os segredos, os subterrâneos da Lava Jato. Isso é fundamental para o Estado Democrático de Direito e até mesmo para que nós possamos ter no Supremo Tribunal Federal uma decisão que reconheça. Eu não estou nem pedindo aqui que reconheça a inocência do Lula, estou pedindo que reconheça que o Lula não teve direito ao julgamento justo. Eu não estou pedindo que seja reconhecido que o Lula é inocente, essa é a minha opinião. O que eu quero é que o Lula tenha direito. Isso tudo prova o seguinte: o Lula nunca teve direito ao julgamento justo. Havia um conluio que envolvia o Judiciário e o Ministério Público, e isso retira de qualquer pessoa, né, um direito elementar que é ser julgado por uma corte isenta, né? É que nem um jogo de futebol. Quer dizer, tu descobre que o juiz é sócio de um dos times. Evidente que o outro time não vai aceitar, né, o resultado. Então, eu acho que tudo isso também tem um reflexo direto na decisão que deverá ocorrer no Supremo Tribunal Federal. O Celso de Mello sai em setembro. Nós temos aí poucos dias para concluir esse julgamento sobre a isenção do Moro. Eu espero que esse julgamento ocorra. O Celso de Mello, ao que tudo indica, tem o voto decisivo dessa questão. E acho que tudo isso que o Aras trouxe a público ontem reforça ainda mais a necessidade, sim, do Supremo Tribunal Federal se debruçar sobre essa questão.
Infelizmente, pelo jeito, o Gilmar já disse que não vai colocar isso em votação antes da pandemia acabar, né?
Eu tive uma outra informação sobre isso, viu, Romário?
Ah, é? Então,
a informação que eu recebi é que ele teria dito o seguinte, que ele quer que o julgamento seja presencial, certo? Não que isso seria só depois da pandemia, que a frase dele teria sido o seguinte: esse julgamento precisa ser presencial. E alguém interpretou que ele teria dito depois da pandemia. Né? Na realidade, o que ele está defendendo é que a turma use o espaço do plenário, que desta forma, né, possa ser garantido os cuidados necessários para o julgamento presencial. O espaço é bem mais amplo, né, teria como ter todos os cuidados que a Organização Mundial da Saúde orienta, e esse julgamento pudesse ser presencial. Então, que o Gilmar teria dito, esse julgamento tem que ser presencial. E aí, de alguma maneira, alguém diz: bom, se ele está dizendo que tem que ser presencial, então vai ser só depois da pandemia. Mas que não teria sido isso que ele queria.
Paulo, vou te liberar. Eu sei que você está no esquema aí, está aqui com a gente, mas ele está lá.
Uma sessão.
Sessão é. Paulo, brigadão. Amanhã você está no Fórum Café, né? Pela manhã você pode evoluir e tratar mais longamente disso. Muito obrigado por nos atender. Um abraço,
Gil. Tamo junto aí.
Grande abraço. Você lembra? Ó, você viu o Altino que ele fez ontem na Globo?
Ah, rapaz!
É ele, rapaz!
Matou a pau ontem, hein? Matou a pau. Ah, Altino não tinha ter reconhecido aqui.
Exatamente, cara. Matou a pau.
Matou a pau, viu? Ele deu de gaúcho, Altino,
sabe que eu fui líder do PT 2 anos. É, eu nunca fui entrevistado ao vivo. É, uma vez só eu falei ao vivo na RBS, num programa, e há 2 anos eles não me entrevistam mais ao vivo, desde que eles me convidaram. Nunca mais eu fui convidado. Então, infelizmente, vai estar em todas as nossas redes a hora que tu quiser. E a outra, nunca mais vão te entrevistar.
Capaz.
Valeu,
Paulo.
Obrigada,
grande Paulo.
Abraço, meu irmão.
Um abraço,
Altino.
Parabéns.
Altino, como é que fica agora o movimento dos metroviários? Isso é importante também? Qual que é a decisão de vocês?
Então, como a gente fez o acordo, hoje à tarde, às 15 horas, vai ter uma reunião no TRT, onde nós vamos, de fato, homologar este acordo que foi feito já tarde da noite da segunda-feira, porque, na verdade, o secretário de transporte, o senhor Baldi, obviamente, junto com o governador, eles acabaram recuando na noite com a força da greve. Vocês vão me alertando aí, que às vezes, como eu já falei algumas coisas, às vezes eu tenho que lembrar onde eu tô. Mas, assim, eu digo porque eu posso repetir, achar que eu já tinha falado, mas eu vou falar para vocês. Uma greve do metrô de São Paulo tem uma importância muito grande. Imagina, ia ter uma greve na maior cidade da América Latina, no meio da pandemia, do governo Bolsonaro, o governo Dória, Bolso Dória, onde o setor de transporte resolve parar porque está sendo atacado. Por um lado, nos deixaria numa situação difícil. Por quê? Porque é o setor de transporte parando no período da pandemia, óbvio. Mas, por outro lado também, tem assim, o outro lado do problema. Como é que o governo resolve atacar a categoria metroviária, que não está brigando nem por reajuste, e deixa uma greve acontecer? Então, eu fico imaginando a cena. O Dória, no Palácio do Governo, chama o secretário de Transporte, Baldi, ou por redes sociais, talvez uma reunião virtual, chama o representante das Forças Armadas de São Paulo com a tropa de choque preparada para intervir, chama os seus assessores políticos e vão fazer uma avaliação junto com a empresa também. E aí vão perguntar, os operadores de trem, a turma começou a furar a greve? Não, está 100%. O pessoal da manutenção? Está 100%. Segurança? Grande maioria. Estação? Grande maioria, a turma da noite não entrou. E até o centro de controle operacional, que não tem tradição de fazer greve, a grande maioria resolveu fazer greve desta vez. Na verdade, quando o governo do estado, na quinta-feira passada, resolveu tirar 10% dos salários metroviários, eles jogaram o que eu chamo de bombeiro louco. Ele chegou, estava a fogueira, ele quis apagar o fogo, botou gasolina. Então, se a turma estava inflamada, acabou de incendiar. Então, a força da categoria foi muito forte. Então, eles viram o seguinte, eles estariam com muita dificuldade de abrir as estações de manhã, mesmo com o chefe, mesmo com o supervisor, porque parte da turma estava a favor da greve. E segundo, ele deve ter pego os assessores políticos dele e falou, como é que está? Nós estamos bem na fita, não vamos poder xingar o sindicato, a população vai ficar a favor do governo, não vai ficar. Eles devem ter avaliado, olha, não vai ficar tão bom para vocês não, viu? Porque, por um lado, o sindicato vai fazer uma greve e a empresa vai jogar contra eles, mas, por outro lado, vai mostrar que você está tentando atacar um setor do transporte que os caras não estão nem brigando pelo reajuste. Talvez seja melhor você aceitar o acordo. Foi daí que o secretário de transporte, o Baldi, veio e conversou com o sindicato. Então, na verdade, eles devem ter feito a avaliação 10 da noite, 11 da noite, a força da greve, o como repercutiu ou poderia repercutir na população, e a partir daí eles mediaram. Então, o nosso acordo hoje vai ser homologado às 15 horas. Sendo feito isso, o acordo, repito, não é um acordo real. Esse acordo foi uma proposta do Ministério Público do Trabalho, é uma proposta intermediária. Parte dos ataques continua durante 6 meses, mas não do jeito que a empresa queria, foi meio, e volta depois ao que era antes, ao acordo coletivo. Nós entendemos que foi positivo para a categoria, não foi. Também não posso ficar falando, ah, uma grande vitória. Não, a gente não conseguiu, a gente tá tentando manter o acordo anterior, a gente não conseguiu, a gente não estava brigando por reajuste, de verdade a gente não estava. Porque, diante da situação, a gente achou que foi razoável o que aconteceu. Agora, mostrou força da categoria, mostrou força dos trabalhadores, a gente virou exemplo para várias categorias, e a live que acabou sendo bastante divulgada tem a ver com a resposta, tem a ver com a gente mostrando o seguinte, se tem alguém ganhando nesse país, são os bilionários desse país, são os grandes milionários, são as multinacionais, não são os trabalhadores. Então, quer tirar o couro? Tira o couro deles, não o nosso. Nós já estamos com o couro esfolado faz tempo, não estamos afim de levar mais porrada, não. Esse é o problema.
Muito bom. Altino, queria te agradecer pela participação aqui no nosso programa. Eu sei que você hoje está lotado de entrevistas. O povo todo procurando o Altino para falar da trauletada no
Rodrigo. Está bombando!
Bocar. Boca dura com os trabalhadores, boca mole com os patrões. Aí tomou uma trauletada, Bocar.
Obrigada, Altino.
Boa sorte. Obrigado. Agradecer aí e dizer que a gente fica na solidariedade um com o outro aí. Eu digo legal. Porque os meninos dos aplicativos aí fizeram a mobilização dele, a gente apoiou, nós estamos apoiando os petroleiros, os correios, todo mundo está lutando, o pessoal das ocupações que estão tentando manter seus territórios, os indígenas.
Ninguém larga a mão de ninguém.
Exatamente. Tá bom? Um abraço aí, obrigado pela atenção.
Obrigada, Altino. Legal.
Vocês viram ontem, falando essa história do trabalhador, ontem tinha um cara aí, jornalista da Gazeta do Espírito Santo, falando que era um absurdo as coisas que os Correios pagavam. Por exemplo, meias de compressão e joelheira para o carteiro. Cara, é demais, né? Não?
É demais, né?
Cara, o carteiro anda pra caramba, e aí o correio dá meia de compressão para o cara não ter varize, e o neoliberal é contra. É impressionante esse negócio.
Não, é impressionante, é assim, falta de humanidade, né? Pois é. E a gente tem mais pautas aqui, a gente...
Não, antes de pautas, Sinara, vamos aqui... revelar que na semana que vem Sinara Menezes assume o Jornal da Fórum.
É verdade.
À noite não, finalzinho da tarde, né? 6 horas. Eu vou estar apresentando e ancorando o Jornal da Fórum no YouTube. Será uma honra para mim. Aceitei o convite dos diretores Dri e Rovai.
Que diretores, a gente arrumou você.
E aí estaremos nessa, vai ser bem legal, estou animada.
Ah, vai ser. E a gente fica aqui.
E eu vou entrar de vez em quando lá, a gente está aí também. Mas enfim.
E a gente mantém, a sexta-feira vai ter essa pegada de cultura, o Jornal da Fórum vai continuar, o Papo Cabeça vai para o Jornal da Fórum, só que o horário muda para as 6 da tarde, tá bom, gente?
Então, sexta-feira, 6, é Papo Cabeça, e nos outros dias, Jornal da Fórum, e a gente fica aqui no 11h30, então, nossa programação, 8h30, Fórum Café, 11h30, Fórum 11h30, 6 horas, Jornal da Fórum, então, tem programação o dia todo aí, para você ficar bem informado. Eu queria trazer para vocês a questão do Tami, gente, do Tami Miranda, que fez aí uma propaganda do Dia dos Pais, da Natura, e a rede bolsonarista entrou, ficou indignada. Exatamente, Pastor Malafaia foi às redes pedir boicote da Natura, o Eduardo Bolsonaro tweetou também, hein? Causou aí um rebuliço, e a gente tem aí um grande exemplo de diversidade. O Felipe Neto até falou que ele faz agora propaganda de graça para a Natura, que ele vai colocar nos
canais. O mais ridículo é que esses mesmos que estão propondo boicote à Natura, no ano passado, disseram que iam fazer boicote a Boticário por fazer propaganda usando o casal gay no Dia dos Namorados. E agora eles estão querendo fazendo hashtag pedindo ao Boticário que contrate o Marcos Mion, que é bolsonarista, para fazer a propaganda do Dia dos Pais. Ou seja, esqueceram completamente que a Boticário fez propaganda do Dia dos Namorados com um casal gay e eles atacaram a Boticário e agora estão querendo que o Boticário venha para o lado dele.
Pois é. A gente tem um
superchat lindo aqui.
Fábio Targino, Fórum é o canal progressista, não proselitista, político, realista, e por esse motivo cancelei minha assinatura em outros canais. O canal da Fórum nos permite uma visão conjuntural, progressista, imparcial e fundamental. Obrigada, Fábio.
Muito grato pelo carinho, pela parte que nos toca.
E ele também, gente, superchat, bem-vindo a Sinara, acertou em cheio em aceitar esse convite. Sou fã da Sinara, que legal, obrigada também.
Muito obrigado, e somos fãs de você já.
Também somos fãs.
Valeu, Targino.
É isso aí, e tem vários comentários aqui. O vídeo da Gretchen dá uma boa resposta para isso, para essa questão do Tami. O padre Júlio Lancelotti, a Ana Maria Volter está dizendo, disse que se ainda tivesse pai, ia comprar na Natura. E a Elizabeth Esther diz, vou comprar só Natura e Boticário. E tem ótima...
As empresas que fazem isso acertam, né, gente?
Sabe o que eu acho incrível? Eu acho incrível que essas pessoas que ficam criticando o Tami, um pai transexual super presente na criação do bebezinho dele, em geral, é gente que não paga pensão, pais ausentes da criação dos filhos, que não ajudam as mães nos cuidados, e aí quer cagar regra, né? Desculpa o linguajar, mas quer cagar regra em cima do Tami porque ele é transexual, como se ele não pudesse ser um pai maravilhoso por questões de gênero, quando eles mesmos são pais péssimos. Essa é a verdade.
Olha só, tem um comentário aqui da Eliane Rocha, Tami é bolsonarista, como pode isso? Eu não sabia.
Eu acho que já perguntaram isso para ele e acho que ele não é. Ele só não é de esquerda, assim, isso eu sei que ele não é, mas...
Agora,
ele...
olha só, a Gaúcha Lusitana, que está sempre aqui conosco, dizendo, só para informar, eu vendo Natura. Ponha seu e-mail aqui, se você quiser, Gaúcha Lusitana, aí as pessoas encomendam de você, ué. Que é isso? Fique à vontade.
Com certeza.
Pensar que a gente...
propaganda. Gente, são 12 horas e 27 minutos aqui na Serra da Mantiqueira, lá em Brasília, também imagino que seja mais ou menos esse horário, não é verdade, Sinara?
É isso.
Hora do almoço.
Hora do almoço. Hora do almoço, porque a gente hoje está com dedetização aqui. Então vamos ter que sair correndo antes que venha tudo para cá.
Terminando bom, não dá para ver nada, né? Não dá para ver o cara da dedetização passando.
Os estúdios foram.
Os estúdios super, né? Estúdios casa, mas obrigada, Sinara, obrigada a todos vocês que estiveram.
Vou fazer um cenário novo para o Jornal da Fórum, hein?
Valeu, obrigada, Sinara.
Um beijo, Sinara, beijo, querida.
Beijão, gente. Tchau, tchau. Até sexta.
Até sexta.